Audiobook grátis apresenta. Que poesia deliciosa não há de ser a que referve na cabeça e no peito de um colonizador humano, Cadmo, Ampião, Dido, Rômulo, ou Cabete. Que sonhos magníficos não havia de sonhar toda essa gente. Pôs um Fénelon a planejar Salentos. Pôs um Voltaire a fazer homens dos seus serranos do Jurá. Pôs um Goldsmith a conviver com o seu vigário de Wakefield. Pois um Daniel de foi a trabalhar com o seu Robinson Crusoe, e um Viz com o seu ainda mais útil Robinson Suíço. Pois o médico da aldeia, o vigário das Ardenas e o underline cura campestre underline de Balzac. Pois Bernardin de Saint-Pierre com a sua Arcadia e a sua República de Felizes. Pois os jesuítas domesticando os selvagens do Paraguai. Pois um Henrique IV a cismar com a galinha na panela de todos os seus súbditos. Pois Olivier de Serres a transformar com as amoreiras a selvageria do Vivarete em vergel de afortunados. Pois a paroxia de Jocelyn. E muito mais e melhor que a paroxia de Jocelyn, o bispado do nosso Dom Francisco Gomes do Avelar. Meu irmão sonhou também, e eu com ele por conseguinte, na procura da felicidade alheia aí parece-me que o nosso afinco perseverado em certos projetos competentemente amadurecidos, e de préstimo indubitável, alguns efeitos plausíveis haveria dado de si porque lá naquelas terras ainda hoje é grande a autoridade moral, e a força persuasiva de um paroxo, sobretudo quando sabem e sentem que é bom homem ser bom homem em seu conceito a primeira das sabedorias. Entraram-se porém dentro em poucos tempos a serrar e cresceram desconfianças no futuro vieram-se avizinhando temporais, que por derradeiro nos arrancaram também a nós, depois de dispersas pelos ares as nossas utopias. Uma delas, que de certo se teria realizado, sem contradições nem bulha, era, que nenhum morador da serra, menino, nem velho, nem adulto, nem lavradora, nem ovelheira, deixaria de aprender as primeiras letras se para o que, lhes iríamos levar às suas próprias aldeias em cursos nômadas e temporários, concertados com as estações, e em harmonia com as lidas agrarias. Instruída a primeira camada, fácil era, ou fácil nos parecia a nós que seria, colher de entre ela mestres e mestras que pela modica recompensa de alguns punhados de grãos, uns arméus de linho, ou um tudo nada de cobres, continuassem o ensino em suas terras. O saber ler de que serviria, faltando que se lesse, e que valesse a pena de ser lido? Tinha-se assentado, portanto, em escolhermos, resumirmos, traduzirmos, simplificarmos, humanarmos, e, se tanto fosse necessário, compormos, opúsculos destinados a darem aos nossos neófitos da religião da luz noções claras e exatas das coisas mais importantes da natureza física, da religião, da moral e deveres mútuos o quanto bastasse de história, e o mais que possível fosse de carta de guia para cada uma das culturas, para cada um dos mistérios, já por ali empiricamente costumados, ou dos que se pudessem com a boa vontade introduzir. Uma tipografia modesta, de um só prelo, bastava, e com um só compositor, que podia até ser um clérigo, para se não distraírem os trabalhadores, facilitaria esta sementeira de indústria e civilização. Os pisões dos buréis, as mós dos moinhos, as galgas do azeite, e os fusos dos lagares do vinho, lá poderiam estranhar nos primeiros dias, verem levantar-se por entre eles um engenho que não deitava nem comida, nem bebida, nem vestido mais não tardaria que descobrissem como tudo isso, e muito mais, dimanava milagrosamente da bendita machina, a mais serviçal amiga de todas as machinas, de todas as artes, de todas as ciências, de todos os melhoramentos, de todos os progressos, de todas as alegrias, de todas as verdades, de todas as consolações, de todas as glorias, de todos os arroteamentos, de todos os aperfeiçoamentos, de todas as conquistas. A imprensa no ermo, a imprensa na residencia paroxial, espécie de cabana disfarçada com limeiras e rosas, não podia deixar de ser uma imprensa útil, séria, e dadivosa aí lembrasse-se ela de não ser. Gostava eu de ver como se avinha para isso com o pastorinho S. Mamede, seu vizinho Paredes Meias, com a pia dos baptizados tão límpida, com a mata além tão inofensiva, com as sepulturas aos pés a exalarem paz e bom conselho, com os passarinhos a cantarem festa, com o sol franco por cima da cabeça proclamar, vivei e amai, vede o mundo que eu vos mostro como é formoso, aproveitai-o, e glorificai ao nosso Criador. os livrinhos de tal oficina talvez não alongassem voo até as cidades. Flores de Urze e Amoras de Silva não se levam ao mercado, mais abundariam gratuitos, inspirativos e benquistos, por todas as casinhas da paroxia, por baixo dos tectos de palha ou lajeas, como por baixo da riqueza das telhas rubras de Valadio, ou da opulência fabulosa dos três ou quatro telhados moeriscados. A estante do Eclesiástico hospedaria fraternalmente entre os breviários, o Flux Sanctorum, e as folhinhas de reza, estes opúsculos do século. Os pães de famílias os depositariam, depois de lidos, para se tornarem muitas vezes a reler, na papeleira por baixo do seu oratório. O pastor os folhearia, ruminando ele também nos campos do espírito, no meio do rebanho mais bem tratado. O operário na sua oficina mostraria com satisfação, entre a sua ferramenta, estes instrumentos novos, aperfeiçoadores dos artefactos e do artífice. As cestas de verão, os serões do inverno, ganhariam encantos com as leituras em comum nos testamentos, figurariam como verba, a par com maiores haveres, os volumes, que assim se iriam acumulando multiplicados pelos filhos e netos pelos tempos fora. Depois, os domingos, os dias santos, e os tempos mortos para a lavoura, quão bem se não empregariam na cozinha, na sala da residencia, ou na sacristia por mais espaçosa, explicando a boa gente, já a vida de saber, e que afluiria a esses passatempos como as romarias, o que eles não tivessem podido por si mesmos explicar. Que para isso ali estava a mão como auxiliar, ao pé do prelo uma livraria copiosa, e continuamente acrescentada. Aos ambiciosos do latim, do francês, da história, das viagens, das notícias do mundo, ou mesmo da poesia, ali se dariam também com a melhor vontade lições, livros, conselhos. Ponto de exclamação invertido, quem sabe o que em 30, 40 ou 50 anos, se não criaria por ali, onde tão pouco em tanto século se adiantara. Que novos e prospérrimas culturas pelos vales e cabeços escalvados. Que fabricas, talvez, servidas por aqueles rios, por enquanto ociosos. Que aumento nos haveres, na população, na civilidade, na convivência. Que festas novas entre estes montanheses. Quantas a imitação daquelas da Suíça em honra da velhice, da virtude e dos serviços prestados à comunidade pelos corações bons, pelos espíritos eleitos. O nosso amor próprio, tanto como a nossa consciência, aspirava a peito cheio virações de Edém, calculando e preparando tantas venturas, e tão fáceis de si, quando devera se desejam. Até já prevíamos, como consequência sumamente provável de toda esta excitação, que umas terras assim, de que nunca se ouvira soar um único nome distinto para além do seu último tojal, viriam a contribuir como as outras para o lustre futuro da pátria, com talentos aproveitados em ciências, em artes, em literatura, em poesia. Dilatei-me agora nisto, porque me pareceu que não fazia mal ficar para aí este pequeno rebate aos curas d'almas, que para a civilização podem mais e muito mais do que se imagina, e do que presumem eles próprios. Assim se tratasse de os criar bem, de os instruir muito, de os escolher com escrúpulo, e distribuí-os com acerto pelas paroxias fora de mão, em que tudo, ou quase tudo, jaz ainda por tentar.